Dizem que uma das características mais intrigantes do brasileiro é a sua capacidade de deixar tudo para a última hora. Um dos motivos de existir o nosso jeitinho brasileiro é exatamente a procrastinação, que a gente adora, não é? Dificilmente você não conhece alguém que deixou para fazer a declaração de imposto de renda no último dia, faltando alguns minutos para o prazo encerrar. Alguém que só comprou o presente já a caminho da festa. Ou talvez o seu filho te avisou que ele deveria levar uma salada de frutas para a classe inteira, faltando 10 minutos para a aula começar. Todo ano, a gente se diverte ali por volta de outubro, novembro, assistindo, diverte tragicamente, lógico, né? Assistindo os atrasados do Enem. A imprensa já monta guarda na porta das faculdades, esperando as pessoas que chegam atrasadas e que passam ali no último segundo, antes do portão fechar e por pouco não perdem a prova. Não importa que tipo de procrastinador é você ou alguém que você conhece, a gente sempre tem uma história dessas para contar. E a história bíblica que nós vamos ver hoje fala exatamente de duas pessoas assim, gente como a gente. Pessoas que no último minuto, no fechar das cortinas, no apagar das luzes, tiveram a grande chance da vida delas. Um deles desprezou completamente essa chance, mas o outro a agarrou com unhas e dentes e recebeu muito mais do que poderia esperar. De quem que eu estou falando? Os dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 33. O texto vai aparecer aqui na tela para você. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Muitos de nós já conhecemos essa história desde crianças, né? Geralmente a gente fala que foram dois ladrões, mas não se sabe exatamente o que eles fizeram para estar ali, né? Então a Bíblia os chama de os dois criminosos ou os dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita, outro à sua esquerda, e hoje nós vamos ver o que aconteceu com eles. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, a palavra do Senhor nos diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta e exposta diante de nós, pedimos que nesse momento nós possamos não só lê-la, mas que ela leia a nossa vida, que o Senhor leia o nosso coração e assim possa transformá-lo. trazendo tudo o que nós precisamos ouvir para a nossa vida, edificando a nossa alma, nos alimentando espiritualmente, como só o Senhor consegue fazer. Acabamos de ouvir que o Senhor é o nosso pastor, ó Deus. Por isso que, apesar das minhas falhas, o Senhor fale através de mim. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas, o autor desse evangelho, é o único que registra a história daquele pequeno diálogo ali na cruz. Nem Mateus, nem Marcos, nem João se preocuparam em falar que houve um breve momento de diálogo entre os três crucificados. E como sempre escreve de maneira magistral, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, Lucas faz aqui como num filme. Ele primeiro foca uma cruz, um malfeitor, depois movimenta sua câmera, foca em outro malfeitor e por fim foca em Jesus. E nós vamos ver cada uma dessas cenas a partir de agora. A primeira cena, a primeira posição de câmera se passa na cruz da incredulidade. Desde que chegaram ali no Gólgota, no lugar da caveira, toda a multidão que antes estava clamando para que Jesus fosse crucificado, agora questionavam Jesus. Lucas escreve que pelo menos três grupos ficavam incitando, zombando, mesmo presenciando ali o sofrimento do mestre. O primeiro grupo é os líderes dos judeus, as autoridades que, como nós lemos, falavam: você não disse que salvou os outros? Então, aproveita agora e salva-te a ti mesmo. Você não disse que é o Cristo, o escolhido? Faz alguma coisa agora então. E seguindo o exemplo deles, os soldados, um segundo grupo, também falavam: se você é o rei dos judeus, como está escrito aí em cima da sua cruz, então salva-te a ti mesmo. E agora, para fechar com chave de ouro, Jesus ainda tem que escutar da pessoa que está crucificada ao seu lado a mesma coisa: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Vejam, em vez de olhar para Jesus com respeito, esse homem usou as suas últimas forças para tratá-lo com sarcasmo, com desprezo. E está aqui, meus irmãos, um grande cuidado que nós devemos tomar. Quando nós falamos sobre entregar a nossa vida para Jesus, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, as pessoas se consolam com o pensamento de que talvez terão tempo para isso mais tarde. É muito comum nós mesmos nos imaginarmos tendo um momento de conversão ali já no leito de morte. Pessoas que vão viver de acordo com as suas próprias regras a maior parte de sua vida, mas pensando: não, chega lá no final, eu vou ter tempo para me arrepender. Então, deixa eu aproveitar agora. Às vezes isso acontece, essa chance realmente vem e o convertido da cruz é um desses exemplos. Mas notem, irmãos, o que essa narrativa de Lucas está nos ensinando é o seguinte: as pessoas que têm uma última chance de acreditar em Jesus têm a mesma chance, a mesma probabilidade de desperdiçar esse convite. As pessoas que têm uma última chance de acreditar, de entregar a sua vida para Jesus, têm a mesma chance de desperdiçar esse convite. Foi exatamente o que esse primeiro homem fez. Nem mesmo a certeza da sua morte iminente foi suficiente para persuadi-lo a levar a sério o seu relacionamento com Deus. Por isso, se nós não levarmos a sério o nosso relacionamento, a questão de nos acertarmos com Deus agora, talvez não adianta esperar para muito mais tarde. Note também que esse criminoso está exigindo que Jesus o salve em seus próprios termos. O que ele queria era que Jesus descesse com eles da cruz. Ele não estava interessado em ter um novo relacionamento com Deus. Ele não estava interessado em lidar com as consequências do seu pecado. Ele queria a salvação de um modo muito limitado. Queria simplesmente escapar daquela morte imediata. E esse também é o caminho de muitos de nós. Quando nós não conseguimos o que nós queremos da vida, muitas vezes o nosso primeiro instinto é ficar com raiva de Deus, começar a questionar ao Senhor e dizer inclusive para Ele o que é que Ele tem que fazer para que nós voltemos aos seus caminhos, para garantir a nossa fidelidade de volta. É isso que muitas pessoas querem de Deus, um Deus que os ajude de maneira prática, de maneira terrena, de maneira rápida. Eles querem uma divindade que possa operar milagres, mas não um Deus que exige obediência ou que exige serviço. Quando as suas circunstâncias ficam desesperadoras, eles exigem a intervenção de Deus, mas uma vez que a crise termina, eles voltam a viver por si mesmos. Quantas vezes nós mesmos questionamos a Deus perguntando: Senhor, por que que o Senhor não realiza um milagre agora na minha vida? A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos nessa noite é: que tipo de relacionamento você deseja ter com Jesus? Essa era a pergunta que os dois criminosos estavam respondendo. Que tipo de relacionamento você deseja ter com Jesus? Mas agora, Lucas faz um movimento de câmera, e daquela cruz do malfeitor incrédulo, ele passa para um malfeitor arrependido. Ele foca na segunda cruz, aí nos versículos 40 até o 42. O segundo criminoso repreende o primeiro, reconhecendo que eles, na verdade, estavam ali porque eles mereciam. Mas Jesus não. Aqui tem algo muito interessante acontecendo. Vejam, meus irmãos, se você ler essa mesma narrativa, descrita por Mateus e por Marcos em seus evangelhos, vocês vão ver que os dois evangelistas escrevem que os dois criminosos estavam zombando de Jesus. Os dois criminosos. Então, o que fez com que aquele malfeitor mudasse de opinião? O que levou a reconhecer sua culpa, dizer que merecia estar ali e ainda pedir a Jesus que se lembrasse dele? Nós sabemos, lógico, da ação poderosa do Espírito Santo no coração das pessoas, mas a minha pergunta vai mais para o nível do qual foi o gatilho, né? Essa é a palavra aí da moda, qual foi o gatilho? Quando foi que ele chegou à conclusão de que aquele ali do lado não era mais um malfeitor, mas era o próprio Deus que não havia cometido mal algum? Alguns comentaristas vão defender que o que fez com que ele mudasse de ideia foi notar como Jesus respondia aos impropérios da multidão e dos próprios malfeitores. Foi notar que mesmo passando por toda aquela vergonha que ele estava passando ali, Jesus simplesmente respondeu ou simplesmente orou, pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De alguma forma, aquele malfeitor, ao olhar para esse testemunho que Jesus vinha dando ao longo do Calvário, ou seja, o que fizeram com ele, como ele reagia a isso, e sabendo que Jesus dizia ser o Messias, o ungido de Deus, em algum momento esse malfeitor associou aquilo que estava acontecendo ali com o texto que nós lemos no início do culto, Isaías 53. Você se lembra? Como é que Isaías 53 termina? Ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Em algum momento, acendeu uma luz na mente desse malfeitor, que o fez entender que aqueles últimos momentos ali na cruz, eram o cumprimento de uma antiga profecia. E já que era o cumprimento de uma antiga profecia, já que aquele ao seu lado era o servo sofredor, o Messias de Deus, o Cristo prometido pregado numa cruz à beira da morte, ele só teria mais alguns segundos, alguns minutos talvez, para fazer o pedido que iria mudar todo o seu futuro, todo o seu destino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E antes de falarmos sobre esse pedido e como Jesus respondeu a ele, é muito importante que você note uma coisa. Como é que o malfeitor chamou Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Deixa eu te contar uma coisa. No Evangelho de Lucas, são raríssimas, raríssimas as vezes em que alguém chama Jesus pelo nome. É extremamente incomum. As pessoas costumam chamar a ele, nós lemos, por mestre, rabi, Cristo. Mas de Jesus, foram pouquíssimas. Na verdade, uma vez, 10 leprosos foram até ele e pediram: Jesus, tem misericórdia de nós. Algum tempo depois desse episódio, quando Jesus estava passando por Jericó, um cego começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E agora, uma terceira vez, alguém à beira da morte pede: Jesus, lembra-te de mim. Por que é que ele decidiu chamar Jesus pelo nome? Porque ele está fazendo uma confissão. Uma confissão que contrasta com tudo o que foi dito de Jesus pelas outras pessoas. Lembre-se, o nome Jesus significa Deus salva. Deus é o Salvador. E no caminho para a cruz, como nós já lemos, por 3 vezes eles ouvem os confrontos: salve-te a ti mesmo, se você é o Cristo. Você não é capaz de salvar as pessoas? Então salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Enquanto aquela multidão zombava, duvidando que Jesus fosse capaz de salvar, aquele malfeitor, arrependido de seus pecados e certo de que aquele ao seu lado era o Cristo, confessou publicamente: Deus salva. E Jesus, claro, não poderia ficar calado quanto ao seu pedido. Antes de falar sobre isso, eu queria pedir o grupo para subir aqui novamente. Nós temos um terceiro movimento de câmera. Enquanto o primeiro focou na cruz da incredulidade, o segundo focou na cruz do arrependimento. Lucas vai encerrar esse pequeno episódio aqui, que só ele narra, falando ainda sobre a terceira cruz, que estava ali ao meio. A resposta de Jesus, aquele pecador arrependido. Quando ele pede: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus o responde no verso 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A resposta de Jesus não foi somente positiva, não foi somente: olha, Beleza, pode ficar tranquilo. Eu não vou te esquecer. Jesus estava fazendo aquilo que ele sempre faz até hoje. Dando aquele convertido da cruz infinitamente mais do que o que ele pediu ou o que ele pensou que fosse possível. Vejam bem, Jesus prometeu salvar aquele homem imediatamente. Ele não teria que esperar até o próximo dia, ele não teria que esperar a chegada futura do reino, mas ele teria sua recompensa naquele mesmo dia. A resposta de Jesus nos ajuda a entender um questionamento que muitos de nós temos às vezes, que é: o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Será que eu vou ficar dormindo? Será que eu vou ficar inconsciente? Será que eu vou para um limbo entre o céu e o inferno, ficar aguardando a volta de Cristo? Mas Jesus nos mostra que para os crentes em Cristo, a resposta é que a morte é a entrada na glória. Os nossos corpos ficam aqui ainda, aguardando a ressurreição no dia do julgamento. Mas as nossas almas entram imediatamente na presença de Deus. Que alegria, meus irmãos! Que esperança que essa promessa deve ter trazido àquele convertido na cruz! A sua fé lhe rendeu uma salvação imediata. Ele não teria que esperar até o fim dos dias para receber a sua recompensa, e essa é também a nossa esperança. Assim que fecharmos os olhos aqui na terra, imediatamente estaremos no céu. Além de imediatamente, Jesus também prometeu salvar esse homem eternamente. Hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. No céu de Deus, uma palavra que é usada na Bíblia para descrever um lugar onde só há bênçãos, um lugar de bem-aventurança, um lugar de descanso eterno para o povo de Deus. Ontem nós estávamos falando com os jovens, um lugar onde o deserto das nossas vidas não vai mais existir, porque ele será transformado mais do que num jardim, numa grande cidade. O que mais Jesus prometeu? Salvar também esse homem pessoalmente. O convertido na cruz pediu que Jesus o salvasse. E Jesus respondeu: em verdade te digo, digo a você. Hoje você estará comigo no paraíso. Mas o que é ainda mais pessoal nessa resposta é a promessa da presença de Jesus. O céu é um lugar maravilhoso, mas o que faz do paraíso ser um paraíso é Jesus estar lá. Ainda nessa semana, o pastor José Roberto compartilhou isso na Koinonia conosco. O céu só é céu porque Jesus está lá. Vejam, Jesus poderia ter dito: combinado, eu vou me lembrar de você, hoje você estará no paraíso. Se eu fosse aquele malfeitor arrependido, para mim isso já seria o suficiente. Mas o que Jesus prometeu foi infinitamente melhor. Ele diz: hoje você estará comigo no paraíso. Isso é maravilhoso porque o paraíso não é só um lugar de descanso, como nós ouvimos aqui, mas é também um lugar onde Deus enxugará de nós toda lágrima. Ele estará conosco. Jesus salvou esse homem imediatamente, eternamente, pessoalmente e também graciosamente. Olha, se teve uma vez em que alguém não podia fazer nada para ser salvo, foi essa. A vida daquele malfeitor estava quase no fim. E mesmo que ele quisesse fazer algo que fosse suficientemente bom para Deus, ele não poderia, porque as suas mãos estavam pregadas na cruz. Ele nem sequer teve tempo para receber algum sacramento. A única coisa que ele fez foi crer. Ele se arrependeu de seu pecado. Ele confiou em Jesus para salvá-lo. Essa é a doutrina que nós chamamos de justificação pela fé. Só podemos ser justificados, só podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E isso nos é oferecido de graça. E por fim, Jesus salvou esse homem assertivamente, ou seja, com certeza. Como é que começa a resposta de Jesus? Em verdade, de maneira verdadeira, de maneira direta, de maneira efetiva. Esse é um voto que Jesus estava fazendo, um voto inquebrável, um voto solene. Pela promessa de Jesus ali naquele momento, o convertido na cruz estava certo de sua salvação. E você? Você tem essa mesma garantia? Você tem certeza de que se morresse hoje, você estaria com Jesus no paraíso? Olhe para essa história e lembre-se de que Jesus ama salvar pecadores. Ele estava ocupado salvando pecadores até o fim da sua vida e tem feito isso desde então. E se ele estava disposto a salvar aquele ladrão na cruz, num último momento, depois de tudo que aquele homem fez, ele está disposto a salvar qualquer um, inclusive você. Não deixe para amanhã. Não deixe para o final da sua vida. Jesus quer transformar a sua vida e a sua história hoje. É por isso que Ele nos faz esse convite. Por isso que Ele nos chama para confiar em sua graça agora. Por isso Ele nos chama para o assumirmos como nosso Senhor e Salvador, e recebermos o seu perdão, a sua graça e o seu Espírito. Não deixe essa oportunidade passar. Enquanto você ouve essa próxima música, faça dela a sua oração. Receba a graça de Jesus sobre você e agradeça ao Senhor por sua graça. Que Deus te abençoe.